Dizem que o Brasil é o país do futuro, mas talvez seja mais correto dizer que somos o país dos começos e recomeços. Raros, porém, são os capítulos que se escrevem até o fim. A história de nossa República mais parece um livro rasurado, não é? Trechos arrancados, emendas apressadas, páginas coladas com cuspe ou fita adesiva institucional. De golpe em golpe, a democracia brasileira vai tentando se manter de pé, ainda que trôpega. Foi assim desde o berço. A República, por exemplo, proclamada em 1889, não nasceu de um clamor popular, mas de um desfile militar conduzido por marechais cansados do império. A monarquia foi derrubada sem consulta, sem voto, sem debate, uma substituição silenciosa do regime feita entre cafés e fardas. O povo? O povo. Apenas acordou no dia seguinte com um novo sistema político sem ter sido perguntado se o queria. A cena se repetiria em novos figurinos ao longo do século. Em 1930, um levante armado levou Getúlio Vargas ao poder. Não por urnas, mas por balas. Chamaram de revolução. Para adorar a narrativa, mas foi novamente um atalho. Pouco depois, em 1937, Vargas daria outro passo. Fechou o Congresso, rasgou a Constituição e instalou o Estado Novo. A desculpa era modernizar. O efeito, sufocar. Se a ditadura varguista teve tons de autoritarismo, um autoritarismo artesanal, a de 1964 viria com toda a força bruta da modernidade militar. Tanques nas ruas, apoio empresarial, bênçãos estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos, sempre prontos a tutelar as democracias que fogem do script liberal. Sobre o pretexto de conter o comunismo, instalou-se um regime que caçou, que censurou, que matou. Por 21 anos, a democracia brasileira virou um rascunho escondido na gaveta. Quando, enfim, voltamos à cena civil, lá em 1985, já não foi pelas mãos do povo, mas de um colégio eleitoral. Tancredo Neves venceu, mas nem chegou a tomar posse, morreu antes. E o cargo caiu no colo de José Sarney, ironicamente, um dos fiadores da ditadura militar que acabava de terminar. A democracia, de novo, estreava de improviso. Os impeachments, que viriam mais tarde, apenas reforçaram o padrão. Collor caiu com base sólida, é verdade, mas foi também um lembrete de que no Brasil o mandato nunca está garantido até o último dia. Dilma Rousseff, por sua vez, foi deposta com um processo revestido de legalidade, mas recheado de conveniência política. Acusação frágil, clima de revanche eleitoral, jogo jogado fora das quatro linhas, não é? Foi um golpe paralegal, né? Daqueles que seguem o manual, mas subvertem o espírito. Então, chegou a hora dos processos sem tanques, sem bala, mas com toga. A Operação Lava Jato escancarou um novo modelo. Modelo de golpe, não o da força bruta, mas o da sutileza jurídica. O ex-presidente Lula foi preso, impedido de disputar a eleição que liderava, e seu juiz virou ministro do adversário eleito. O STF mais tarde reconheceria o óbvio: o jogo foi viciado. Mas o jogo já tinha acabado e o placar mudado. Diante desse histórico, é difícil não perceber um padrão. No Brasil, a democracia é um sistema condicional. Funciona até que incomode. As regras valem até que atrapalhem. E os que perdem hoje já começam a conspirar pelo amanhã. Veja o caso do Bolsonaro. Golpes, no plural, são nossa unidade de medida histórica. Uns barulhentos, outros silenciosos, mas sempre presentes. Romper esse ciclo é mais do que uma tarefa política. É um desafio cultural. Pressupõe aceitar a alternativa, respeitar as instituições, mesmo quando desfavoráveis. Entender que a democracia não é um fim em si, mas um caminho, às vezes lento, muitas vezes frustrante, mas o único possível para quem quer maturidade nacional. Enquanto isso não acontece, o Brasil segue, como sempre, recomeçando. Estou desarmando a tendinha.